Esse podcast é um oferecimento de Missão Alto Padrão e Luxo. Você está ouvindo Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer.
Você está a um passo da alta performance na venda de lançamentos imobiliários. Descubra as estratégias que transformarão seus resultados no novo treinamento Gestão de Vendas Lançamentos da Cúpula, em parceria exclusiva com Sérgio Langer. Aprenda diretamente com os líderes dos maiores lançamentos imobiliários do Brasil e leve suas vendas a um novo patamar. Veja mais informações e inscreva-se agora através do site www.gestãodevendaslançamentos.com.br. As vagas são limitadas.
Salve, salve! Esse é o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje tenho o prazer em receber Gustavo Feola, especialista em negociação de terrenos para incorporação imobiliária.
Você que é corretor de imóveis, venha trabalhar em uma das houses Plano e Plano. Temos profissionais experientes e reconhecidas no mercado para te orientar e ajudar a desenvolver a sua performance. Os melhores programas e campanhas de incentivo, o cashback e o faixa preta. Venha prosperar na Plano. Faça parte da família Plano e Plano. Acesse www.vempramesapodcast.com.br/plano.
Feola, seja muito bem-vindo. A casa é sua.
Sérgio, eu que agradeço. Novamente aqui no Vem Pra Mesa.
Agora, né? Com vídeo, né?
Com vídeo, né? Nós gravamos lá atrás,
lá
né? Ainda
atrás.
Não tinha
eu até
nem...
vou consultar qual episódio que é.
Nem tinha vídeo ainda no Vem Pra Mesa e estamos aqui de novo à disposição. Agradeço bastante aí o convite.
Muito bem. Gustavo Feola, muita história no mercado imobiliário. Trabalha há muitos anos na área de compra, negociação de terrenos. Temos bastante papo aqui para trazer. Deixar um agradecimento especial ao nosso patrocinador, todo o pessoal da Plano e Plano, cliente também do Gustavo Feola. Um abraço lá para o Everton Costa, toda a galera da Plano e Plano. E falar para você, corretor, que esse ano de 24 a Plano e Plano vem com muitos lançamentos, quer fazer dinheiro, quer ganhar dinheiro, vai para uma das houses Plano e Plano. Muito treinamento, muita capacitação, o famoso faixa preta, vários programas de incentivo. Então, procura o pessoal da Plano e Plano. Eu vou deixar o QR Code aqui na tela. Manda uma mensagem, agende um café com o pessoal lá da Plano, que você vai ser muito bem recebido. E, Feola, conta um pouquinho como é que você entrou nessa área de negociação de terrenos.
Bom, basicamente, eu venho de duas áreas familiares. Uma área que era da parte do meu avô, que era imigrante sírio. A gente tinha loja, comércio, então eu brinco que eu nasci no balcão, esse é um lado da família, né? Eu até costumo dizer que o balcão, para mim, é o melhor MBA que existe, a gente cuidar, a gente entender sobre as pessoas. Então, desde moleque, desde que eu me lembro de infância, eu trabalhava na porta da loja do meu avô, né? Então, atraindo os clientes, ou conversando, atendendo. Então, isso foi uma grande escola para depois chegar aqui na parte de corretagem, né? Que a gente precisa entender de gente. E, paralelo, o meu pai, ele tinha uma construtora nos anos 60, 70, 80, 90, até início de 2000. Então, eu, quando era mais moleque, eu acompanhava meu pai em muitas obras, a gente fazia projetos e obras, a gente não era incorporador. Depois, a gente até aprovou na Caixa, fizemos algumas coisas e tal, mas, basicamente, então, eu integrei essas duas partes, a parte de construção e a parte de loja. O que aconteceu? Em 2007, infelizmente, meu pai acabou tendo um problema de saúde e tal, a gente tirou o pé da construtora, acabamos parando com a construtora, e eu recebi um conselho nobre de um na época, um vice-presidente de uma grande SA, incorporadora SA, que na época eles eram muito amigos da gente, e ele me falou, vai trabalhar com terrenos. Por quê? Porque terrenos, o mercado é muito mal atendido. Isso foi em 2007. E eu falei para ele, poxa, mas eu vou, né, na época eu lembro, vou virar corretor, montar um site, começar, né, do zero, não tenho experiência de corretor, tal. Tinha um pouco na época até aquela questão, né, corretor de imóveis, tal. E aí eu tive um estalo, ele falou assim para mim, na realidade ele falou assim para mim.
Você pode abrir quem foi?
Prefiro deixar em sigilo. E aí o que aconteceu? Ele falou assim, você quer ganhar dinheiro ou você quer às vezes ter dor de cabeça, às vezes de uma construtora, que às vezes fica rateando, etc e tal. Às vezes é melhor você trabalhar meio autônomo e seguir a vida. E por incrível que pareça, eu acho que o conselho foi super sábio e eu graças a Deus...
Seguiu.
Segui o conselho. Então, eu montei uma empresa, na época eu montei uma empresa de negociação de terreno diretamente. Eu lembro que eu montei até um sitezinho com alguns terrenos que eu comecei a captar, com uma pastinha, eu tinha uma pastinha que eu anotava tudo e tal. E eu não vendi nenhum terreno pelo site na época. Fiquei uns 6 meses com o site, depois eu não entendia por quê. O pessoal olhava assim, né, o site, né, mas não me... Não chegava em mim diretamente, né, os clientes. E aí, o que acontece? Logo no começo, nos primeiros 6 meses assim, de corretagem, que eu, depois que eu tirei, na realidade, estagiário, Cresce. Quando eu tirei o Cresce, meu primeiro negócio imobiliário foi a venda de um terreno para diálogo, na Avenida 19 de Janeiro. Foi meu primeiro terreno. Primeiro negócio. Um terreno de 6.500 metros quadrados que eu vendi para diálogo. E eu lembro que eu ganhei aproximadamente uns 200 mil reais de comissão, 220 mil. Estou falando desse número porque na época eu estava precisando desse dinheiro, a gente estava com problemas, meu pai com saúde e tal, problema de saúde, e eu precisava praticamente desse dinheiro. Então foi uma coisa assim, foi meio de uma luz assim que veio, eu fechei praticamente o valor que eu precisava na época. Eu acho que a gente tem que, na vida, não tem que ter vergonha das coisas, de tudo que passou, são aprendizados que a gente tem. E eu falo sempre isso, eu fui no banheiro da Diálogo, eu chorava até de emoção quando a gente assinou a escritura, né, que é efetivamente o negócio, né? Então eu comecei com o pé direito, um terreno
e a
Diálogo, grande.
Um terreno até hoje, um cliente até hoje.
Cliente nosso até hoje, já fechamos muitos negócios, o último agora é o lançamento deles na Avenida Vila Ema. Lançamento deles agora foi um terreno que a gente negociou faz mais ou menos 6 anos atrás.
6 anos?
6 anos que a gente negociou esse terreno.
Lançou
agora. Era uma agência bancária e depois a gente fez toda a ampliação da área com casas vizinhas, imóveis vizinhos. Então você vê, o ciclo é longo.
O ciclo é longo.
O ciclo de negociação de terreno, o ciclo é muito longo. Então é isso que o pessoal precisa entender. As coisas não acontecem assim, não. Não é uma venda de lançamento, às vezes, que acontece
em
um mês.
Não é líquida, não é
não.
Uma venda que 30 dias o dinheiro está no caixa.
Não, pelo contrário. Vou dar outro exemplo. A última comissão que eu recebi também foi um terreno de 6 anos atrás também, que a gente negociou. 6 anos atrás, Minha Casa Minha Vida, em Ermelino Matarazzo. A gente negociou para uma empresa e consegui negociar o final na comissão, na realidade, eu recebi agora, 6 meses depois. Aí você vai falar assim, poxa, mas por que demora tudo isso? Porque tem N coisas, né? Aprovação de projeto, tem questões ambientais, tem questões regularização, às vezes, da cadeia sucessória, tem muitas coisas, é muito complexo esse nosso mercado.
Por isso que o ciclo é longo e o corretor que trabalha nessa área, ele tem que ter inteligência emocional e estômago.
Estômago, inteligência emocional, ele tem que ter o tal do que é, né? Ele tem que ter um emocional muito grande, porque a gente às vezes vive numa corda bamba, às vezes você vai dormir rico pensando, vou ganhar uma comissão altíssima e no dia seguinte o negócio abre.
Cai.
A gente fala que abre, né?
Abre.
Muitas vezes, eu já cansei de assinar contratos que o negócio abriu por algum motivo. Hoje eu já tenho casca para aguentar as pancadas. Mas assim, geralmente eu fico 1-2 dias mal, que eu falo, não acredito que aconteceu isso. E depois,
bola pra frente.
A gente vira a página e vai pra frente. Então é comum. Eu sempre dou essa dica pros corretores, principalmente iniciantes, que quer ganhar dinheiro grande com corretagem, o trabalho também vai ser grande. Não tem moleza.
E longo, não,
e
não
longo,
é fácil.
E longo. Longo, conhecer um pouco das pessoas, entender. Não é só simplesmente falar com uma pessoa em terreno. O vendedor, principalmente, às vezes não é você conversar só com uma pessoa da família. Às vezes você precisa entender como é que aquela família funciona. Então, eu brinco que a gente tem que ser igual detetive do FBI. Você tem que estar investigando o tempo inteiro. Sociedade. Então, quando a gente pega um documento, uma matrícula, não é só ler a matrícula. A gente tem que ir lá e sondar. Conta um pouco a história do terreno.
São muitas variantes, né, que
compõem o negócio desse. Muitas variantes. Briga nem se fala, né? Briga de família, a grama do vizinho sempre é melhor. Então, principalmente quando a gente formata casinhas. O que é formatar casinhas? Quando a gente compra várias casinhas, a gente intermedia a área, várias casinhas, exemplo, 10, 12 casas, que você tem várias famílias ou vários sócios, às vezes é uma empresa ali, que o camarada tem um galpão, então você tem que fazer toda essa mediação, né? E acontece, é normal ter briga de família, ou um vizinho quer saber quanto o outro está recebendo, então a gente tem que ter essa habilidade, tanto comercial como emocional.
E você, no nosso primeiro podcast, eu vou até achar aqui o número Sim. do podcast, você contou uma história lá das esfirras, que você sentou com a...
Tem um terreno...
Tem muita história.
Tem muita história. Inclusive, eu escrevi até um livro sobre isso em 2015, né? Vendendo terrenos, colecionando histórias. Hoje, esse livro tá... Ele tem no e-book, né? Que ele tem na internet, Amazon. Na Amazon. O que que acontece? Eu quis escrever esse livro de tanta história divertida e engraçada que a gente tinha. E, obviamente, ali tem uma adaptação de algumas coisas.
Pode revelar reais. Nomes, né?
É nomes, tem tudo isso. Mas tem uma das histórias que aconteceu num terreno no Itaim Bibi, lugar nobre, que a rua de trás, não a rua principal, eram cinco proprietárias, que elas eram amigas desde a infância. E elas, na época, elas tinham mais ou menos 70 e poucos anos, 75 anos. E não adianta, tudo que você falava para uma... Todas as outras sabiam o que estava acontecendo. Então, ali a negociação era meio coletiva. É muito comum, às vezes, acontecer isso, quando tem vizinhos que se conhecem há muito tempo. E aí, não é tão comum, mas às vezes acontece, né, na realidade. Então, nesse caso, essas vizinhas, a gente foi negociando de uma forma com que elas poderiam estar na mesma página. E, na reta final, o que aconteceu? Eu falei para elas, eu quero ver hoje um episódio da novela, eu e a corretora que estava envolvida junto, a gente foi ver a novela, era uma das novelas que estava terminando e tal, elas falaram, vem aqui à noite para a gente conversar sobre o negócio. Já tinha tido proposta, tudo, elas queriam mais um pouquinho só para fechar, eu já tinha até autorização para fechar do incorporador. Eu pedi esfirras e pedi pizza, então a gente ficou numa conversa extremamente informal, eu não falei um minuto do negócio, nada, eu já tinha autorização, tinha as propostas na mochila. Não entreguei as propostas finais. Por quê? Porque não era o momento. Eu senti isso. Entregamos depois de 2-3 dias. O que aconteceu? Um concorrente da gente, ele foi falar com essas senhoras e mostrou planilhas para elas. Taxa interna de retorno, rentabilidade, e não é
falou
o dia a dia.
Falou grego.
E não é o dia a dia delas. Então, a gente, como corretor, a gente precisa entender, principalmente em negociações complexas, com quem a gente está falando, a língua do vendedor. E nesse caso, a gente teve esse sucesso, por quê? Porque a gente foi bem tranquilo, falamos a língua delas, e depois nós acabamos fechando o negócio, depois teve uma ampliação da área. Então, foi uma área nobre, no Itaim Bibi, a gente fechou 2 mil metros de terreno, e depois, para outro incorporador, a gente fechou o vizinho mais 1.300, 1.400 metros, formamos praticamente uma quadra ali, com dois empreendimentos.
Nós gravamos o primeiro episódio, você quer procurar o que, escutar um pouco mais dessas histórias... Novembro de 19.
Nossa, faz tempo.
Novembro de 19, um pouco antes do Luxemburgo assumir o Palmeiras. Não tinha nem Abel. Não tinha nem Abel ainda.
Não tinha nem Abel.
E número 23. Agora nós estamos mais dos 180 já.
Que legal.
Você foi o 23º.
Que sucesso.
Lá na Paulista ainda.
Na Paulista, meu escritório.
No seu escritório. Mas não tinha câmera e tal. Só no Spotify. Então, vou deixar até o link aqui do episódio.
Eu já era palmeirense, fanático. Talvez hoje até esteja um pouco menos do que eu era.
E você comentou do tipo de pessoa que você negocia. E você tem que falar a linguagem dela. Quando você vai para um cara de banco, quando você vai para um dono de incorporadora, ou quando você vai para uma velhinha, você tem que falar a língua dela.
Tem que conversar a língua dela e muitas vezes a gente trocar peças. Por isso que é importante trabalhar em parceria, em negociação de terreno. Porque às vezes é uma negociação longa. Então você vai ficar, por exemplo, proprietário de um terreno durante, às vezes, anos, 2 anos. Então é importante, às vezes, trabalhar com uma corretora junto ou um corretor junto. Por quê? Porque às vezes você vai dividindo. Às vezes tem a questão, sim, de empatia. Às vezes o Sérgio não se dá bem comigo, mas o Sérgio se dá bem com a minha parceira de negócios. É normal isso. E aí, nisso você consegue o quê? Você vai enxergando e vai entendendo como que é o cenário daquela área, daquele lote. Então, fechar a área é estratégia, paciência e resiliência. São esses três pilares.
Não pode faltar.
Não pode faltar. Paciência, estratégia e resiliência. Por quê? A gente precisa estudar. Não é chegar direto apresentando proposta. Quantas vezes eu tenho a proposta, eu não levo a proposta naquele dia.
Tem que saber o momento certo.
Momento certo. Às vezes a pessoa está nervosa. Quantas vezes... Sexta-feira, 6 horas da tarde. Às vezes o cara tem uma empresa metalúrgica. O cara às vezes está nervoso. Com N... Você vai levar uma proposta, às vezes o cara vai pegar aquilo lá
no
e
mal
vai...
Está no mau dia.
Então, respira. Não precisa sair desesperado. Fechar terreno, as coisas são demoradas.
Qual que é o terreno mais demorado que você já fechou?
Ah, já teve terreno de... Olha, eu vou dar um exemplo agora. Me voltou uma área, quando a gente fala voltou uma área que eu trabalhei...
Já trabalhou e
já
voltou.
Já trabalhei, não deu certo com um monte de gente. Voltou agora, 10 anos atrás.
10 anos?
10 anos.
Mas né? Você não ficou os 10 anos...
Não fiquei os 10 anos. Eu trabalhei 10 anos atrás, trabalhei mais ou menos 2 anos.
E não foi, não
andou. Aí murchou, um dos vizinhos não queria vender de jeito nenhum. A gente tentou N formas, aí teve um problema lá de documento e tal. Aí nós deixamos stand-by. Um mês atrás me ligou uma das proprietárias, ó, estamos reativando aqui a venda. Então, a gente está negociando.
Mas uma mesma área com o mesmo ciclo.
Com o mesmo ciclo, eu vou te dizer, foi aproximadamente aí, de negociação, foi mais ou menos 3 anos.
3 anos.
De negociação. De fechamento e concretização até o recebimento da comissão, foi 6 para 7 anos. 6 para 7 anos.
Nossa, é muitos anos.
Muito tempo. Por isso que o corretor que está trabalhando com área, quem está iniciando, é bom ele ter um ganha-pão no mercado imobiliário paralelo. Não pode contar só que vai receber daqui 2, 3 meses. Então, ou ele, de repente, ele trabalha ali vendendo apartamentos, tal, ou ele faz um caixa muito grande para aguentar um tempo longo. A gente já está mais tempo no mercado, é normal você ter uma área começando, uma... que está em contrato.
Vai rodando, né? Vai rodando.
É, outra que já está em aprovação.
Agora, o que a gente vê muito no Brasil, nas pequenas e médias imobiliárias, são corretores que fazem, além da venda, ou compra e venda, também tem a expertise de compra de áreas para incorporadoras da imobiliária. Não vive só disso. O Sim. seu escritório hoje em São Paulo só faz isso.
100%. Sempre foi.
Sempre fez.
Sempre foi e a gente faz isso. É 100% focado em área. Se entrar um apartamento lá para vender, eu passo...
Você vai passar para um parceiro.
Para um parceiro. Um apartamento e tal, uma locação. Às vezes a gente orienta muita gente, né? E incorporadores que vêm de fora de São Paulo, principalmente hoje nós estamos focados bem aqui na capital de São Paulo, Grande São Paulo e algumas cidades do estado
ABC,
de São
tal.
Paulo. ABC principalmente, capital principalmente, né? E eu já vendi muitas áreas fora do estado de São Paulo, uma época que a gente fez expansão aí para algumas empresas. E assim, hoje eu estou um pouco mais focado aqui, porque tem muito negócio em São Paulo. Além, por incrível que pareça, por mais que os terrenos estejam escassos, a gente dá um jeito de encontrar. E a gente fuça, a gente tenta parceria com corretores de bairro, que às vezes conhece as esquinas dos bairros. Então, a gente vai tentando até conseguir uma área para um determinado cliente. Então, é comum. Eu já tenho hoje uma carteira muito sólida de clientes. Então, o que falta, por exemplo, para a gente, o que é? Produto, é o terreno. Então, graças a Deus, a gente tem o comprador. Muita gente que trabalha com área, eu até costumo dar esse exemplo. Foca em alguns clientes incorporadores ou construtores. Não adianta você querer abraçar o mundo e trabalhar com 20, 30. Às vezes você não tem mão. É muito artesanal esse trabalho. Por mais que a gente tenha estrutura e tenha corretores parceiros, na hora H, você precisa estar lá fechando, negociando, alguma coisa que você pega no ar, que você passa para o incorporador quer ver você ali junto. Então, fechar um terreno não é simplesmente fechar a parte comercial, assinar o contrato e tchau. O nosso pós-venda, às vezes é a entrega do imóvel, da posse, né? Às vezes tem um inquilino que às vezes demora 2 anos, 1 ano para entregar. Então, a gente acompanha tudo. Eu gosto de até nos prédios que já estão prontos de terrenos que eu vendi há muito tempo atrás. Direto, eu visito para ver como é que está o filho, né? Eu chamo o filho que a gente acabou criando.
E se apega com esses filhos? Não tem um, carinho? Quando tem, você passa de carro, você fala,
tem,
pô, vendi esse terreno.
Tem um carinho assim, especial, tem um carinho. Tem os filhos que a gente sabe que deu mais trabalho e tem os outros que não. Mas em geral, assim, eu fico muito feliz de ver todo esse ciclo, né, realizado.
Agora, você comentou das incorporadoras de fora de São Paulo,
Sim.
que sempre estão olhando o mercado de São Paulo atrás de oportunidades. Muitas sonham em lançar algo em
Sim.
São Paulo. E você recentemente fez um bom negócio aí, abrindo aí uma oportunidade de entrada. Foi o segundo terreno que eles compraram
Sim.
aqui, que é a Plaende.
Plaende, isso.
Como é que veio a Plaende? Como foi essa relação?
Eu conhecia já a Plaende através de uma diretora há muito tempo. Aí foi uma coincidência da vida. Uma corretora acabou a gente fez uma parceria na área, né? E com a Plaende também. E aí,
você falou importante, parceria. Tinha
parceria.
Mais corretora envolvida.
Sim, sim. Tinha uma corretora envolvida no negócio. E aí a gente fechou esse negócio em conjunto para a Plaende. Então, é um terreno no Jardins. É um terreno que é dificílimo, um proprietário só. Inclusive, ele já estava tentando negociar esse terreno há vários anos. Vários e vários anos. várias grandes de São Paulo, que também são clientes minhas, estavam com outros corretores, uma coincidência aí da vida. Eu estava defendendo ali, no caso, a Plaenge, e a gente fechou num prazo muito curto, porque a Plaenge acreditou no negócio. Então, ela acreditou muito no negócio. É um terreno muito nobre, que vai ter um VGV fantástico deles, talvez vai ser o maior VGV da Plaenge no Brasil. Talvez, eu estou falando aqui não em nome da Plaenge, mas pelo que eu deduzo, tá? Sim, sim. Vai ser um sucesso. Nos Jardins, tem até o terreno, já posso falar, na Melo Alves, está com tapume e tudo, na Melo Alves ali, para quem não conhece...
Quando você sobe a Rebouças,
sobe a Rebouças do lado direito, tem Oscar Freire, vai, que para quem não é de São Paulo, é muito próximo ao Oscar Freire, a pessoa vai a pé, então eles vão, com certeza, chegando em São Paulo. Então, eles acreditaram, então eles pagaram um valor substancial no terreno.
Ganharam uma concorrência forte.
Acreditaram, porque teve algumas questões aí na compra do terreno, que teve que ter coragem, né, para poder comprar esse terreno. Então, eles acreditaram, a gente fechou num prazo muito curto. A sorte é que era um proprietário só, então facilitou. Terreno praticamente aí de 1.800, quase 2.000 metros quadrados aproximado. Então, eles acreditaram e a gente conseguiu viabilizar isso. E se Deus quiser, eles vão ter um sucesso. Os incorporadores de fora, quando vêm para São Paulo, precisam entender melhor como é que funciona a cidade, os bairros, os nichos, que nicho ele vai querer trabalhar, se ele vai querer trabalhar em econômico, médio, alto padrão, é importante. Por quê? Os preços de terreno em São Paulo, eles assustam. Para a gente que é de São Paulo, assusta.
Para quem é de fora ainda mais.
Quem é de fora assusta muito mais.
E ainda
mais.
A questão do zoneamento.
Então, precisa estudar bem. Então, eu sempre dou a dica o seguinte, contrata um arquiteto local que tem especialidade em estudo de viabilidade técnico para fazer o quê? Fazer uma análise para ver se aquele terreno, qual é o potencial dele, se pode incorporar, questão de gabarito, questão de N coisas, se tem tombamento, se não tem. Aí ele faz um estudo e ele vai falar, olha, aqui dá para atingir tanto de área privativa, tal, tal, tal. E óbvio, esse incorporador vai conversar com uma imobiliária boa daqui de São Paulo para pegar referências de valor de lançamento e ele vai fazer as contas. Quanto está o terreno, tal, ele vai pôr na viabilidade dele. E aí, às vezes, assusta, porque os terrenos aqui são valores altos. Então, eu já atendi muita gente de fora que acha que é fácil achar terreno aqui. Não é. Se a gente achar terreno nos Jardins, Itaim, principalmente Vila Nova Conceição,
esses três bairros não tem.
Esses três bairros, o que acontece? É uma briga que qualquer incorporadora já acostumada com o mercado de São Paulo de alto padrão, ela vai querer comprar. Dependendo do tamanho do terreno. Hoje está aparecendo até várias incorporadoras com VGV menor, fazendo em terrenos bem menores. E estão tendo sucesso. Porque São Paulo é um mundo
à parte.
É um mundo que tem... A economia aqui não para, né?
Não existe nenhuma cidade igual São Paulo, né? Principalmente essa questão de terrenos, né?
Você que conhece o Brasil de A a Z, né? Você pode comentar, né? Terrenos hoje em São Paulo tem valores astronômicos, né? E a gente sempre tem que lembrar que a forma de pagamento de um terreno é diferente. Então, você pode comprar em dinheiro.
Isso é importante.
Em dinheiro, método tradicional e tal, em permuta financeira, a pessoa recebe de acordo com vendas ou fluxo de obra, aí depende, ou permuta física, que é unidades.
Unidade.
Loja, unidades. Tem muita gente que...
Que é muito comum.
Muito comum. Em econômico, menos.
Menos, mas médio alto é muito
médio,
comum.
Alto e alto, sem
dúvida. Até para patrimônio.
Patrimônio. E é o que eu falo. Às vezes a dica para muito corretor que não está acostumado a trabalhar com área, ele fala assim, poxa, mas aquele proprietário de terreno tem tanto imóvel, para que, que ele vai querer mais? Aí você vai conversar com ele, você vai ver que os imóveis dele são imóveis antigos. Por que, que você não propõe para ele renovar o patrimônio, atualizar o patrimônio? Às vezes ele tem uma renda...
Esse é um bom discurso,
bom,
né?
Bom discurso. Ele tem 10 mil reais de aluguel ali.
Porque às vezes
ali.
Tem aquele apego emocional,
exato,
né?
Exato. Mas geralmente quem tem vários imóveis até tem um pouco menos. Mas 10 mil reais de aluguel, por que, que ele não pode um novo imóvel que vai dar de repente 15 para ele e depois ele vai ter um ativo mais valorizado? E hoje em dia tem garantias, tudo. Então, as coisas são bem feitas. Não é uma coisa feita de qualquer forma. Então, é o que eu falo para os corretores que estão trabalhando com áreas, principalmente os mais novos. Presta atenção como que esse terrenista, como que é o estilo de vida dele. Eu já fechei negócio com gente com 500, 600 imóveis de patrimônio.
Para quem não está acostumado, define o que é o terrenista.
Ah, ótimo.
Quem é o terrenista? Quem é a figura do terrenista?
É uma linguagem que a gente usa muito no mercado de incorporação, terreneiro ou terrenista, né? É quem é o proprietário da terra, do imóvel. A gente fala isso. Incorporador, construtor, construtor geralmente quem constrói, incorporador geralmente quem põe o dinheiro, né? Pode ser construtor e incorporador, pode ser só incorporador. Então, terrenista é um termo que a gente usa muito no mercado, terreneiro ou terrenista.
Agora eu quero dar uma dica para você que precisa ler e se informar sobre o mercado imobiliário. Você conhece o Imob Report? Então acesse agora e assine gratuitamente www.imobreport.com.br. Report com T mudo no final. www.imobreport.com.br. E o terrenista, normalmente, nem sempre, mas normalmente ele tem muitos terrenos.
Depende.
Às vezes pode ser o único da vida dele.
O único da vida dele.
E aí é um tipo de negociação.
Eu vou dar um exemplo. A gente fechou, tem muito exemplo, né? Mas a gente fechou um terreno, custou mais ou menos para incorporador, eram várias casas. E uma família específica era o único imóvel deles. Só que o imóvel deles dava mais ou menos uns 3 milhões de reais, um terreno de 200 metros. 3 milhões de reais, um terreno de 200 metros. Para eles falaram, é nossa Mega Sena. Eles eram um pessoal que tinha um poder aquisitivo menor, tudo, receberam de herança aquilo. Então, para eles, foi a Mega Sena da vida deles. Então, a gente cuidou deles. A gente tomou muito cuidado na operação, mostramos para eles, ó, o dinheiro, vocês blindam aqui. Tá? Até a gente, depois, no final, até demos uma parte em permuta, a gente conseguiu negociar até para blindar um pouco o patrimônio e não pegar tudo em dinheiro, né? Então, a gente procura dar esse acompanhamento também, quando as pessoas não estão acostumadas.
Claro.
Mas existe o terreneiro ou terrenista profissional.
Que tem dezenas e centenas de terrenos.
Não digo centenas,
dezenas.
Mas ele tem bastante terreno.
Que às vezes não vai fazer diferença se
não
der
vai
certo
fazer,
ou não.
Não vai fazer. Aí, então, geralmente ele é mais duro.
Ele é mais duro.
Geralmente tem casos que vende só em dinheiro. Tem casos que vende em permuta. E depende muito de caso a caso, do momento de vida da pessoa. Né? Mas a gente sempre procura, é o que eu falo, procura quando vai conhecer um terrenista, um terreneiro, a gente procura escutar a história, perguntar muito para ele. Me conta um pouco a história do seu imóvel, da sua família, o que, que era aqui antes, o que, que é hoje, você tem empresa, não tem empresa, que aí você vai começando a ligar várias luzinhas aqui na cabeça e você vai começando a entender aquele cenário para transportar essa informação para o incorporador. Quanto mais informação o incorporador tiver, melhor. O negócio flui mais fácil. E uma coisa importante que eu lembrei agora. Muito corretor, às vezes, tem medo de falar o nome do dono do terreno. Quando eu conheço a gente, já trabalha mais tempo, não tem problema nenhum. O pessoal que trabalha comigo em parceria, eles passam na hora. Donos, porque já sabe como a gente trabalha. Por quê? A gente conhece muita gente no mercado. E quem trabalha no mercado de terreno, os incorporadores, conhecem muita gente. E às vezes você vê o sobrenome de uma pessoa, você fala, peraí, essa pessoa, será que não é primo do Joãozinho, primo da Mariana, que eu já fiz negócio? Ou, não, ele é médico, ele é cardiologista, poxa, minha mulher é cardiologista, tal. Quantos casos que eu já tive de quebrar clima? De o corretor, que é o captador, não estava conseguindo atrair aquele dono de terreno, falava só ali no início, preliminar, quero tanto. Não é assim. Vender terreno não é um saco de pipoca. Quanto é e ponto. Não é isso. A gente tem que trabalhar a venda, trabalhar com
artesanal, muita... como a gente
artesanal,
fala, artesanal.
Artesanal.
Né?
E aí, quantas vezes que eu, conhecendo o sobrenome ou alguém da família...
Você se conecta de alguma
forma. De alguma forma. A história das conexões. Então, às vezes eu falo, às vezes o meu telefone diretamente pode não ter o contato direto, mas dois ou três telefones
eu
chego na pessoa. Pode ter certeza que a gente chega.
É o networking.
A gente já chegou em pessoas assim que não dava para chegar. Não dava. Eram pessoas extremamente blindadas, pessoas que trabalham na justiça, ou pessoas que são famílias poderosas de bilionários. Sim. A gente com dois, três telefonemas...
Chega em qualquer...
E aí a pessoa já fala, pô, que legal, você veio de fulano de tal. Aí quebra o clima. Só que eu sempre falo, o corretor não pode também ser entrão. Não é porque conhece aquela pessoa no primeiro momento, segundo, e começa já, meu amigão, ficar... Eu sou mais discreto em relação a isso, mas eu acho que a pessoa tem que tomar um pouco de cuidado, porque senão essas pessoas também não querem abrir a porta da casa dela de uma vez, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado.
E como é que funciona hoje a avaliação de terreno, né? Os critérios para avaliação de terreno. Cada bairro, cada região tem um valor de metro quadrado, pode variar de acordo com documentação, problemas que você possa ter que fazer aí de infraestrutura? Como é que funciona a avaliação?
Bom, se a gente partir da ideia que existe uma avaliação oficial, existe como você contratar um engenheiro civil ou um corretor que tenha questões técnicas que ele perito, ele pode fazer uma avaliação oficial daquele terreno.
Mas de preço de metro quadrado?
Então, ele faz a avaliação do imóvel,
tá.
E aí, obviamente, a gente consegue saber o valor do metro quadrado do terreno. Ele vai olhar N coisas, ele vai fazer comparação, ele vai olhar zoneamento, ele vai olhar N coisas, zoneamento e outros índices que você consegue transformar aqueles dados técnicos num valor que seja para valer, um valor que você consiga pôr na mão, né? A palavra é essa. E aí, a gente na prática, a gente não consegue fazer a avaliação de todos os terrenos que entram todos os dias para a gente. Na prática, não dá.
Quantos terrenos entram por dia, em média?
Olha, isso é uma ótima pergunta. Eu vou te dar um exemplo. A gente trabalha uma média, para valer mesmo, em torno de uns 30 terrenos ao mês.
É bastante?
É bastante. Com equipe...
Qual o tamanho da equipe?
Eu tenho hoje, em corretores diretos, parceiros 10. 10 corretores. Não é equipe direta minha, não trabalha mais no escritório. Eu já tive corretores internos no escritório, hoje não. Já é tudo terceirizado. Tudo parceiros que já trabalharam comigo, que hoje trabalham para mim em terrenos.
Só para você?
Só para mim, em terrenos. Só pra você. Então, são praticamente 10 pessoas. Então, a gente divide. Você fala, poxa, mas 30 terrenos é pouco. Às vezes,
mas chegam quantos?
Então, chegam 100.
100 por mês.
Chegam 100, aproximadamente 100 terrenos por mês.
Todo dia chega um.
Todo dia chega um. Ontem, por exemplo, chegaram 19 terrenos de um escritório de advocacia.
Só. Chega tudo bonitinho, né?
Não chega. Chega tudo torto. Desse escritório de advocacia chegou bonito, porque eu dei uma orientação muito legal, chegou bem legal. Mas geralmente chegam muito tortos. Os terrenos chegam totalmente tortos. A pessoa fala assim, é na avenida
tal,
sem
número. Imagina você. Eu recebo coisa de terreno, imagina você.
Não, e eu costumo responder todo mundo. Eu tenho uma paciência de responder quase todo mundo, falando, não trabalha nisso, não perca tempo e tal. Ultimamente a gente tem que ser até mais...
Saber falar não,
e filtrar.
Que é a experiência que traz isso.
Exatamente. Né? Mas às vezes, nesses terrenos todos, às vezes no saco lá do bingo,
aparece
às vezes o que acontece? Aparece alguma coisa boa. Então, eu vou dar um exemplo. Tem uma incorporadora grande de São Paulo que eles estavam falando para mim outro dia. Eles trabalharam 500 terrenos oficialmente no ano, cadastraram 500 terrenos oficialmente, trabalharam praticamente todos esses... E quando a gente fala trabalhar, só fazer um parênteses aqui. Eles pelo menos fizeram uma análise para ver se vale a pena, se não vale e tal. Não é por energia total de fazer todas as análises jurídicas técnicas. Fizeram uma pré-análise desses 500 e poucos terrenos e muitos estavam ali na fila para poder, será que vai dar certo esse terreno? Eram terrenos possíveis de entrar na empresa. Eles fecharam 4.
4 terrenos de 500?
De 500. Tá? É um número que uma incorporadora grande me deu outro dia. Tá, então, para você ver o volume, que é difícil, a conversão é muito difícil para quem trabalha com área. E a gente recebe, então às vezes a gente recebe uma casinha, já é considerado um terreno, quando a gente pode fazer essa casinha virar uma área. Então, às vezes é um terreno de 200 metros quadrados, num bairro X, o que acontece? Esse terreno, a gente pode tentar ampliar para virar um terreno de 2 mil metros. Então, quando ele entra no meu escritório, eu já considero terreno. Então, a gente trabalha muito, muito. Então, a conversão ela não é alta, mas tem a história da felicidade de você realizar...
O cheque é grande.
O cheque é grande. Então, geralmente, em terrenos, a gente consegue comissões muito altas.
Quanto que é? Podemos falar em quanto
percentual? Depende muito de negociação, tá? Em torno de 4% a 6%.
4% a 6%.
4% a 6%. Isso depende muito de cada caso, depende da incorporadora negociar com você, depende da forma de pagamento, depende de se é permuta. Não adianta eu ser... Tem muita gente que fala, eu só negocio por 6%.
E como todo grande negócio, normalmente tem mais corretores envolvidos.
Exato.
Divide-se o bolo.
Exato.
Né?
Eu respeito. Tem corretor que fala, eu só negocio X. Fazer o quê? Eu já estou na fase assim, eu tenho muito bom senso, sabe? Então, às vezes tem negócios que a gente faz com algumas incorporadoras que é mais de um negócio recorrente. Você faz, às vezes, em 2 anos, 2, 3 terrenos. Então, a gente tem que ter bom senso, né? Ganha um pouco mais em um, ganha um pouco menos em outro. E os parceiros também vão ganhando nessa sequência. Para todo mundo ficar feliz. Mas é o que eu falo e falo 500 vezes isso. Tem que saber que é demorado. O cheque é demorado.
E na área de aquisição de terrenos, negociação de terrenos, imagino que tem os bons parceiros e os parceiros não tão bons, né?
Eu vou te...
Como que você já faz essa peneira aí?
Eu vou te falar, é assim, é, graças a Deus eu tive pouquíssimos problemas com corretores.
Com corretores.
O chamado corretor meio malandro, tá? Falando português, claro, aqui a gente tá falando entre amigos. É, eu tive pouquíssimos problemas, é, porque a gente tenta dar uma blindada. E na área de terreno, principalmente o corretor que trabalha para valer com terreno, que já tem acesso a várias incorporadoras, ele sabe... Se ele chegar com historinha mal contada, se ele chegar com as mentirinhas...
O mercado se conversa,
o mercado,
né?
Se conversa, o mercado é uma azeitona.
É pequeno.
Pode parecer que é gigante o mercado de São Paulo, mas todo mundo se conhece. Todo mundo
fez
se conhece.
Alguma besteira.
Exatamente. E aí, é, esse camarada vai fazer um negócio naquela empresa. Se fizer ainda.
E acabou.
E acabou.
Não volta mais.
Então, o que eu falo é assim, o maior problema que existe não é essa questão de, da honestidade, desonestidade. Eu nem entro nesse mérito, tá? Eu parto do pressuposto que todo mundo é honesto que vem fazer negócio comigo. A questão é técnica. Será que ele tem capacidade para tocar isso? Então, tem muito corretor que é bacana. Ele, no sentido do quê? Ele fala assim, ó, eu não tenho experiência para tocar terreno, mas eu tenho acesso com 4 proprietários de imóvel. Eu era vizinho deles. Aí eu falei, então dá a mão aqui, nós vamos fazer igual piloto e copiloto de avião. Eu vou procurar dar uma orientação para você, eu vou dando a mão, vamos pensar junto, eu vou ver que empresa eu mando primeiro essa área pela característica. Não adianta um terreno de 800 metros você mandar para a Cirela, para uma plano e plano, um terreno pequeno. Então a gente tem que ter esse filtro. Mas você conversa com o pessoal de novos negócios dessas incorporadoras, você vai ver, eles contam casos bizarros. Tem corretor que manda às vezes, ele não apaga nem o e-mail daquele encaminhar.
Encaminhou.
Você manda para o outro manda para o outro manda para o outro. Às vezes tem 7, 8 pessoas na fila e às vezes é aberto. O camarada manda para 10, 15 incorporadoras.
Eles adoram, né? O incorporador
claro,
adora
ele
receber.
Vai deletar, não tem
não vai
como.
Nem ler, né?
Aí o corretor fala, eu tomei chapéu daquela incorporadora. É absurdo falar isso. Porque o cara não trata o negócio, ele tem que tratar o negócio. Você também, às vezes, não precisa perder tempo fazendo N planilhas, N PDFs, tal. Às vezes, você tendo uma liberdade maior na incorporadora que você trabalha, você vê como eles querem que manda. Às vezes, um e-mail simplificado já é rápido, ele te responde rápido, o pessoal de novos negócios. Mas precisa saber o que está falando. Você vai mandar uma área, por exemplo, onde é uma área que é uma região que é contaminada em São Paulo. Aí você vai mandar, dá uma olhada antes, verifica algumas coisas. Hoje tem tudo na internet. Busca na internet, site da prefeitura, vem qualquer cidade praticamente do Brasil, a gente consegue muita informação. Então procura sondar.
Faz uma lição de casa.
Lição de casa. Então é isso, dá um passinho atrás.
Agora, você comentou a área de novos negócios. Nem toda a incorporadora tem uma área de novos negócios. Muitas vezes o próprio dono, isso. O filho do dono, os sócios cuidam disso. Como que é essa relação ou com sócio, com dono ou com a área de novos negócios? É muito diferente ou não?
É assim, eu já fechei negócio tanto com empresa SA, empresas que teoricamente não tem dono, e já fechei com empresas de dono. Ambas funcionam bem desde que você tenha algumas regras claras. A velocidade de empresa SA ela é mais lenta.
Sim, tem mais gente para provar.
Tem mais gente para provar, tem história de comitê, tem N coisas que pode acontecer. Eu já tive várias tensões com fundo de investimento tal, e empresas SA, porque o negócio... não deu certo, depois de um trabalho absurdo, como também deu certo com muita tensão. Muita tensão que você não sabia realmente se ia acontecer ou não. Como também, às vezes, empresa menor, às vezes acontece. De repente, aparecer um problema lá no meio do caminho, que de repente a gente fala, tira o pé. Só que empresas de dono, geralmente a velocidade é um pouco mais rápida. En passant, o volume de negócios em empresas de dono, na teoria podem ser menores em volume do que uma empresa, às vezes, grande SA.
Sim.
Só que, às vezes, você fecha 2, 3 negócios com uma empresa de dono, que, às vezes, aqui seria um só. Então, você precisa ver qual que você quer trabalhar. Trabalhar com essa, trabalhar com aquela, vai depender muito da sua sinergia com a empresa.
Sim. Agora, cada incorporadora... não sei se isso muda anualmente, mas a cada alguns anos, pode mudar o tipo de produto que ela está procurando de terreno. Então, meio que ela passa um briefing. Fiola, só me traz aqui produto, terreno mínimo tantos metros, potencial de tanto, ou nos bairros e tal. Ela já te passa um briefing do que ela quer, até para você não passar coisa errada, né?
Sempre. A gente mais ou menos sabe a característica da empresa e tal. A gente já mais ou menos sabe a característica de cada uma. Mas todo começo de ano, a gente sempre procura perguntar uma liçãozinha de casa.
Começo de ano você faz essa...
Começo de ano. Por exemplo, hoje uma incorporadora grande aqui de São Paulo, fazia tempo até que eu não tinha negócios com eles, tudo, eles me procuraram hoje.
Tá.
Pô, vem aqui de novo, vem trazer negócio, vem tomar café. Aí eu já falei pra eles, me manda já o briefing que vocês têm, porque aí eu já vou tomar um café, eu já quero levar.
E eu já te olho o que eu tenho aqui.
Já olho o que eu tenho, então eu faço um filtro. Eu vou levar 4, 5 negócios, o que você acha que encaixa aqui, o que não encaixa e tal. E às vezes o negócio não está pronto. A gente tem que fazer o negócio acontecer. É muito comum fazer o negócio acontecer.
Sim.
Pronto, não, sentar no pudim não existe.
Agora, os tipos de negócio que tem dentro de uma negociação de áreas... estava falando antes de começar a gravar, parceria, que é o primeiro, um dos negócios, a captação própria e encomenda. Comenta cada um deles.
Esse é um conceito que eu dividi aí basicamente em três formas da gente conseguir negociar um terreno, na realidade de receber um terreno. Um é captação própria, eu estou andando na rua, vejo lá 4, 5 casinhas lá meio... velhas, com placa de aluga, se vende, eu vou lá e tento cutucar e falo, olha, primeiro eu vejo se ali dá para fazer uma incorporação. É bom a gente fazer essa lição de casa.
Você faz uma lição antes.
Faço lição de casa antes. Vejo zoneamento, vejo a quadra fiscal, se tem vila, se tem córrego. A gente tem que ver N coisas, né? Se é tombado. Às vezes é um lugar que é do lado de um monumento que foi tombado e tal, e pode dar problema isso na aprovação. Então, isso é a captação própria. Estou andando na rua... Por isso que o corretor tem que estar sempre antenado. É captação, que nem antigamente o pessoal lá toca campanha. Captação.
Andando na rua a pé ou de carro?
Então, aí é o segredo. Hoje é muito difícil por causa das velocidades. Sim. Tudo. Geralmente a gente está andando de carro, a gente observa, mas nada como andar a pé.
Porque de carro às vezes você não percebe,
nada,
né?
Nada como andar a pé, porque a pé você descobre N coisas. Se eu te contar que eu já fechei área, porque eu fui conversar sim com senhorinhas que falaram, aqui tem feira, ela vai até a casa tal, ou aqui alaga. Aí eu falei para o dono da incorporadora, ó, tá vendo? A área que eu tinha te mandado é aqui, só que vai até a feira. E o incorporador falou, putz, eu não queria a feira, mas vamos jogar para frente? Aí a gente jogou para frente, pegamos casas mais para frente, e aí deu resultado. Então, a gente precisa perguntar, precisa andar e perguntar.
Precisa bater pé.
E olhar, e sentir, sabe? Eu falo muito essa questão do verbo sentir. As pessoas estão deixando um pouco esse sexto sentido de lado. Alguma coisinha... A gente precisa prestar atenção nesse sexto sentido, que alguma resposta vem. Só complementando a questão da captação. Captação própria é uma. Segundo, parceria. Parceria. O Sérgio tem uma área, ele liga para mim e fala, eu tenho essa área, eu conheço o dono do terreno, ele quer negociar. E ele sabe que eu trabalho a ponta compradora mais forte. Então a gente faz uma parceria. Tranquilo.
Certo.
E a terceira, que é a melhor dos mundos, seria encomenda. O que é encomenda? A incorporadora passa para você. Eu quero comprar naquela quadra tal.
Você tem um comprador.
Tem um comprador. Eu já tenho um comprador.
Estou precisando disso.
Estou precisando e eu quero aquela quadra. Eu quero 2.000 metros naquele local. Então, a gente já trabalha super demandado. A gente já tem um comprador, a gente já sabe como ele funciona e a gente já sabe onde ele quer comprar. É o melhor dos mundos.
Mas a área, ele delimita a área?
Ele delimita. Às vezes ele fala, eu quero aqui um terreno de 2.000 metros nessa quadra. Você conseguir um pouco mais, beleza.
Mas por que ele não vai direto?
Aí que tá. A gente, esse trabalho é um trabalho, eu diria assim, às vezes insano até, de você trabalhar, de você ir atrás, conversar com outro.
Que não é o core business dele.
Não é o core business. Então, é muito mais fácil, ele sabe que ele vai ter muito mais mastigado colocando um corretor eficiente, um corretor honesto. Porque quando a gente está trabalhando, defendendo uma incorporadora, a gente tem que ir até o fim com ela. A gente não pode fazer... bobeirinha de ficar, eu tenho essa incorporadora aqui com valor tal, eu vou levar na outra para ver se cobre. Não. A gente vai trabalhar com ética e com muito cuidado. Porque senão você se queima e você nunca mais faz negócio.
Sim.
Com as duas. Né? E essa é a melhor forma que tem. Só que como é que você chega para trabalhar com essa forma? Só quando você tiver muita experiência.
Muito relacionamento.
E relacionamento. Porque o incorporador não vai dar chave na mão falando eu quero aqui e vai dar para um corretor. Eu volto a falar, não é questão de honestidade e desonestidade. Às vezes, tecnicamente, ele não tem experiência disso. Então, ele vai dar para um corretor que tenha bastante experiência e sabe como ele funciona, que vai defender a incorporadora falando a língua dela, entendendo dos números, sabendo o que é uma cláusula resolutiva, que todo terreno, quando a gente compra, existem cláusulas que se acontecer aquilo durante o período de investigação, ele pode desistir do negócio. Então, terreno...
Sem custo,
sem
multa.
Sem custo, né? Tal, sem multa, uhum. Tal. É, às vezes é um problema que ele está lá fazendo uma análise e descobre uma contaminação no terreno. Né? Descobriu a contaminação, às vezes a contaminação é um valor astronômico, é um tempo absurdo para descontaminar. Ele vai falar, não vou pôr aqui comprar um terreno de 30 milhões, 40 milhões, sendo que a contaminação é 10, 12. Não vai. Então ele desiste. Então o corretor tem que ter essa consciência. O negócio de terreno só acontece quando a gente escritura e comissão no bolso. Essa é a melhor.
Agora, você comentou definição. De contaminação. É, teve uma época em São Paulo que muito posto de gasolina estava virando terreno para incorporação. E o processo estava sendo rápido. Antes demorava mais para fazer uma descontaminação. Agora, posto de gasolina, em pouco tempo já está tapumado.
É, eu acho que a gente precisa ver a evolução também. Muitos postos de gasolina nos últimos anos já vem com uma outra, diríamos assim, vai, tecnologia, a questão dos tanques. Já mudou muita coisa. E não só isso. Tem muito mais velocidade de informações. O pessoal consegue fazer os estudos de laboratório mais rápido. Então, tudo vai evoluindo.
O processo ficou mais rápido,
sim. Mas mesmo assim é demorado.
É demorado.
Existe uma burocracia absurda, não é só você descontaminar a parte física, você tem que transformar o imóvel também. O imóvel às vezes é industrial, você tem que transformar ele legalmente no imóvel com possibilidade de ser uso residencial. Então, é importante a pessoa entender isso. Não é simplesmente mudar um papel ou tirar um pouquinho de terra ali, não é assim. E outra coisa, muita gente pensa assim, aqui só foi casinha, né? 4, 5 casinhas, nunca foi nada, nunca foi posto, não tem problema. Às vezes pode acontecer, como já aconteceu, tem um posto de gasolina na rua de cima e o lençol freático
contaminou.
Na história de cota mais alta e tal. Então, só acredite realmente vendo, só fazendo testes.
Ou uma casinha que foi construída em cima de uma fábrica antiga e está contaminada.
Pode ser.
Agora, o que se vê muito em São Paulo agora são terrenos que eram bancos, áreas que eram bancos, grandes bancos, virando terrenos para incorporação.
Esse caso da Diálogo. Era um banco. Era um banco na Avenida
Cada
Vila
vez
Ema.
Mais você vê menos bancos.
Exatamente. Tudo bem, ali a gente fez a operação à venda, a negociação foi mais ou menos uns 6, 7 anos atrás. Eles tinham ainda um contrato longo, então a Diálogo foi com calma, comprando os vizinhos para aumentar a área, tudo. Proprietário do imóvel do banco, não era do banco diretamente, tá? Era um proprietário de imóvel que ele tinha a renda do banco.
O banco não tinha alugado.
Exato. E aí ele quis vender para mudar a operação dele. Por coincidência, eles tinham posto de gasolina, eles quiseram pegar o dinheiro para investir nos postos. E aí foi feita uma boa negociação, já era um terreno de 2.200, mais ou menos, 2.200 metros, já é um terreno grande. Depois nós fomos ampliando, conseguimos mais. Então, é comum hoje ter muita agência, porque hoje cada vez mais está digital. As coisas estão mais digitais. Então, tá aí uma dica, né? Para quem quiser sair no mercado, às vezes a agência de banco pode ser um bom canal para você tentar achar e ver se eles querem negociar.
Sim. Se eu contar quantas vezes eu fui no banco nos últimos 2 anos, se eu fui 2 vezes é muito.
É. Eu sou, às vezes, meio old school, às vezes até eu gosto de alguma coisa tal.
Na agência,
às vezes é uma coisa ou outra, mas assim...
Mas a gente reduziu a frequência,
com
né?
Com certeza, a maioria das pessoas
tudo,
não estão
digital,
indo.
Tirando o saque que você faz em qualquer caixa eletrônico, a ida ao banco, a agência...
Pessoal mais jovem, tudo, cada vez menos, né? Tudo digital.
Pix e tal. E vamos falar da mentoria?
Vamos.
Ano passado, você lançou uma mentoria...
com sua organização.
A nossa organização aqui. Esse ano estamos indo para a segunda turma.
Isso.
E você nunca tinha feito uma mentoria.
Não.
Você estava com o pé atrás, já fiz curso, já dei isso e tal. Como é que foi essa mentoria, né? Já gerou negócio, acho que você pode falar aí do que aconteceu, porque além de você ter essa vontade e o você gosta de ensinar, né? Você tem prazer de ensinar. Você também conhece parceiro, gera negócios. Conta um pouquinho desse projeto da mentoria.
A mentoria, ela surgiu porque muita gente me procura perguntando dicas e perguntando alguns casos específicos, casos mais complexos. Como que eu resolvo esse caso? Eu brinco que é igual o médico, né? Então, às vezes a pessoa quer saber algumas coisas em detalhe. Às vezes é um médico mais iniciante e eu posso dizer assim que eu já estou numa fase que eu já tenho bastante experiência e estou aprendendo todo dia. Mas assim, eu já levei muita pancada. Aprendo todos os dias. E eu costumo, sempre eu tenho a filosofia, eu sempre falo isso, a filosofia de esvaziar o copo, né? Eu acho que quanto mais a gente quer ter conhecimento, mais água limpa a gente quer beber, A gente precisa esvaziar nosso copo. A gente precisa passar conhecimento, senão a gente vai ficar sempre naquilo. Então, eu adoro ensinar, adoro dar dicas, adoro explicar. Eu não tenho problema de, eu vou ensinar, a pessoa vai pegar e vai saber. Eu fiquei hoje feliz que eu vi duas corretoras que já trabalharam comigo, que elas fecharam terreno com a Cirela, na Vila Mariana. Elas postaram hoje tudo, vieram me agradecer e falaram assim, olha, a gente aprendeu tudo que a gente sabe com você.
Legal.
E hoje a gente fechou um terreno com a Cirela. Então eu fiquei muito feliz. Não trabalham mais diretamente para mim, mas a gente tem uma boa relação. Então eu fico feliz de ver as pessoas crescendo e ganhando dinheiro junto ou não junto. Então a mentoria surgiu para isso. Por quê? Porque eu via muita necessidade de muita gente querer saber algumas coisas um pouco mais complexas, não coisas tão básicas. E aí a gente resolveu criar essa mentoria e criamos um formato do quê? Eu não vou dizer que são aulas, são bate-papos que a gente vai trocando experiências. E eu convidei vários incorporadores muito fortes aqui de São Paulo, que eles doaram parte do tempo deles, dando dicas, falando qual o problema que eles enfrentam, o que, que eles gostam de escutar de um corretor. N situações.
É a fonte, né?
A fonte. Então, a gente colocou na mesa com esses mentorados, foram aproximadamente 15 aí, a gente colocou na mesa, diretamente eles, com vários incorporadores famosos, que muita gente conhece de nome, que às vezes vai ter dificuldade de chegar nesse incorporador. Então foi muito legal. E na mentoria teve também advogados que contaram, explicaram várias situações das questões de contrato, inquilino.
Teve
terrenista, muito legal, porque eu nunca vi assim chamarem terrenistas para darem palestras ou apresentações.
Aparecerem.
Então foram dois terrenistas que eu já fechei 3 negócios com eles, tá? E eles contaram quais os problemas que eles tiveram com os corretores, que mandaram N propostas, e como que eles fizeram para realizar o negócio. Então é muito legal a gente aprender com os outros.
A parte de negociação e de conflito, que é fundamental.
A Cláudia, que é fera, a Cláudia Grossman, fazendo até um elogio público aqui para ela, ela é professora do INSPER, ela é uma das maiores feras que tem no Brasil sobre mediação e gestão de conflitos, né? Então, quando tem lá uma briga de família, briga de herdeiros,
quando conduzir
e tal. Então ela deu um show. Ela ia falar uma hora, falou quase 2 aquele dia. Então o pessoal adora, por quê? Porque tem muito conteúdo prático. Essa é a diferença.
É o dia a dia.
Não tem teoria, não tem nada disso. É prático e o networking que a gente tem. E no último dia tem um evento presencial.
Em São Paulo,
no Secov. Esse ano a gente teve a honra de contar com o Eli Vertem, que é presidente executivo do Secov. Ele foi lá, abriu o nosso dia presencial, ele deu vários testemunhos. Teve o Guilherme Rossi também, que foi, citando nomes aqui, que foi, deu também vários testemunhos do que ele enxerga como incorporador, as dificuldades, as coisas que ele fica feliz de quando ele recebe uma área, as negociações.
O que ele não gosta de ouvir.
Que é fundamental. Então, os mentorados ficaram muito próximos. Aí a gente teve um almoço muito legal, que teve muita troca de cartão.
Né?
À tarde visitamos 2 empreendimentos. Também os incorporadores também fizeram toda a apresentação. Foi o pessoal da Namur, o Jamil Namur, fez toda uma apresentação.
Foi recebido pelo próprio incorporador.
Aí o Jamil Namur, terreno que a gente negociou com eles lá no Bosque da Saúde, mostrou como foi toda a aquisição. Depois nós fomos na MOS, incorporadora MOS, que também Manuel Maia, que é um dos sócios, também fez toda uma apresentação do empreendimento deles. Então, isso que é legal, essa troca de informações. E a próxima mentoria vai acontecer em breve, né? A gente está bem contente aí com as pessoas perguntando. E o mais importante, na última mentoria já gerou negócio.
Já gerou negócio. Isso, assim, essa troca de... A questão do conteúdo é fundamental, networking e geração de negócios.
Exato. Até falando, você sabe que eu não gosto muito de falar de números, mas assim, já teve 2 pessoas na mentoria da gente que fizeram negócio de 20 e de 7 milhões de reais. Bons negócios. Negociaram terrenos de 20 e de 7 milhões. Tudo bem, ainda está na fase ainda de análise, etc. e tal, toda aquela parte que você tem, né, de análise de terreno, mas já assinaram. Já estão com o pé direito aí no negócio, né? Então, isso que é importante, né? Já geraram negócios e outros que vão gerar, que a gente está sabendo que entre os mentorados e entre incorporador e os próprios mentorados já estão conversando. Isso que é legal. Fico feliz de ver todo mundo crescendo.
Excelente. E que conselho você daria para quem quer entrar nessa área ou corretor que já está atuando, ou dono de imobiliária? Você falou bastante de conselhos, mas que dica final? A gente está se aproximando do final do podcast. O que você pode deixar de conselho aí? Além da mentoria, que é um grande conselho, mas o que você pode deixar aqui para ele na mesa?
Bom, quem está começando na área, eu acho que tem que se associar com algum corretor um pouco mais experiente para poder pegar como que ele faz, o jeito dele.
A técnica.
Técnica, para poder seguir pelo menos um caminho. Depois ele pode aprimorar. Depois que ele tiver o voo solo, ele faz, aprimora, vê como que ele faz melhor. Mas eu acho que ele tem que se associar, sim, a um corretor.
Algum escritório,
algum corretor. Algum escritório, algum imobiliário, algum corretor. As imobiliárias que já são mais estruturadas, eu faria o seguinte. Eu colocaria um ou dois corretores que são os melhores para esse perfil. Que nem um técnico de futebol, ele quando vê um menino lá de 14, 15 anos, ele fala, esse aqui vai jogar no centroavante.
Tem jeito mais aqui.
Mais aqui, mais ali. Eu pegaria dois ou três corretores e daria um bom de um treinamento para eles entenderem, para eles aprenderem como é que faz para negociar terreno, de repente vem aprender com a gente, ou pegam corretores que já negociaram áreas. Para quê? Para fazer um braço da imobiliária, porque tem muito negócio, tem muito... Terreno é a matéria-prima do mercado imobiliário.
Sempre vai existir.
Sempre vai precisar de terreno, sempre. Então, é um mercado extremamente difícil, mas é um mercado que dá muito dinheiro para quem quer botar energia no negócio.
Sim. Eu lembro que você me falava que é um termômetro para você projetar os próximos anos. Quando começam a me procurar muito, ou quando fica mais fraco, você já sabe o que vai acontecer daqui a 2-3 anos.
5, 6, 7 anos para o ciclo. Desde que compra o terreno, negociação, compra, aprovação, obra, entrega. 5, 6, 7 anos, às vezes.
Pelo menos.
Aí o que acontece? Entra uma crise, entra uma mudança de governo, entra não sei o quê, entra uma pandemia, que nunca ninguém
imaginava.
Aí o que acontece? Para de comprar. Aí, de repente, volta a comprar. Então, graças a Deus, nosso mercado está um mercado sólido, um mercado bom, um mercado cada vez mais profissional. Então, está tendo negócios já nos últimos anos, sempre. Pode ter um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas sempre tem negócio necessário. Precisa de terreno. Todo incorporador precisa de terreno.
Todo.
Então, essa é a dica. Quem tem uma imobiliária que consiga destinar 2, 3, 4 corretores da imobiliária para trabalhar nisso... seria bom, porque aí ele consegue agregar mais negócios para ele mesmo.
Claro. Muito bom, Fiola. Quero te agradecer novamente esse bate-papo. Mais uma aula aqui.
Imagina.
Do mercado para você que é corretor, para você que é dono de imobiliária, você que é incorporador também. Com certeza, muitos ensinamentos aqui, muito conteúdo para você aplicar no seu dia a dia. E deixar seu Instagram, seu LinkedIn.
Perfeito, então. Minha rede profissional LinkedIn, né? Gustavo Feola.
Só procurar lá no LinkedIn.
Procurar no LinkedIn, a gente sempre dá dicas, a gente sempre está interagindo lá. E o Instagram é Gustavo Feola também. Gustavo Feola. E aí pode se comunicar diretamente. Quem quiser saber mais da mentoria, pode entrar em contato diretamente lá. Tem os links.
Vamos
tem
deixar o link aqui da mentoria.
Isso.
Como a gente sabe que o podcast é atemporal, então. Vamos deixar o link da mentoria. Marque o Vem Pra Mesa, @vempramesapodcast, @sergiolanger, Gustavo Feola aqui.
E agradecer, Sérgio, mais uma vez, obrigado. Muito obrigado, viu, pelo convite.
Conte comigo. Você no YouTube, deixe seu comentário aqui, gostou do episódio, deixa seu like, siga o nosso canal, tanto no YouTube quanto no podcast. Toda semana aí um episódio novo pra você. Tá bom? Semana que vem tem mais. Tchau.